Muito obrigado, Sra. Deputada, também Presidente da Junta da União de Freguesias da Baixa da Manheira e Val da Moreira. E agora que já temos aqui o Sr. Deputado Duarte Alves, a quem eu saúdo, vamos reiniciar os trabalhos da Comissão e eu ia pedir ao Sr. Deputado, saudando, se podia fazer a apresentação do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audições da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, da FIEQI Metal e do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a situação social decorrente do encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e do incumprimento das promessas realizadas pelo Governo. Cito. Sr. Deputado, tenha...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com todo o gosto que acedo ao seu pedido de fazer esta apresentação, cumprimentando também todos os seus deputados. E apresentámos este requerimento porque estão a passar neste momento cerca de 2 anos do encerramento ou do anúncio do encerramento da refinaria. E há aqui vários aspectos que se cruzam, por um lado, com a política energética e, portanto, com o que isso representou do ponto de vista da política energética, enfim, da soberania do país, de política industrial, do conjunto de consequências que esse encerramento tem e terá para o futuro. E que nós continuamos a afirmar a necessidade de haver uma outra refinaria em Portugal para além da refinaria de Sines, tendo em conta até a própria situação internacional que se revela cada vez mais necessário existir aqui redundâncias em todas as áreas e também na área de refinação de combustíveis e também tendo em conta que aquela unidade produzia um conjunto de produtos que a unidade de Sines não produz e de produtos que eram importantes para a indústria e em particular para o polo industrial de Estarreja. No entanto, perante o anúncio do encerramento, nós tivemos, para já tivemos, o chamado puxão de orelhas do Sr. Primeiro-Ministro, que iria dar uma lição à Galp e que até agora não se percebeu ainda qual é que era a tal lição, não sei se serão os mais de 450 milhões de euros que a Galp vai receber de apoios do PRR, se é essa a lição de que o Primeiro-Ministro falava em período eleitoral, mas foi também feito um conjunto de promessas aos trabalhadores. Nós, quando falamos das questões da transição energética, ouvimos sempre a conversa, e eu chamo-lhe conversa mesmo num sentido negativo, de que ninguém fica para trás, ninguém vai ficar para trás, que os trabalhadores serão asseguradas as suas condições, que uma transição justa, mas depois vemos que essas promessas que são feitas muitas vezes não são cumpridas e, portanto, as pessoas deixam de acreditar que existe, de facto, uma transição justa. E então há aqui um conjunto de situações que foram prometidas, quer ao nível de formação profissional, ao nível de garantia de rendimento. Eu chamo a atenção que em Matosinhos, ao contrário do que acontece em Sines e no Pego, onde foram encerradas as centrais termoelétricas, não existe um projeto industrial alternativo. Em Sines existe um polo industrial muito significativo, existem projetos no hidrogênio, existe a refinaria, existe um conjunto amplo de projetos. No Pego existe agora a central de biomassa que vai ser criada e, portanto, alguns trabalhadores serão integrados, esperemos, na central de biomassa. Em Matosinhos, contrariamente também àquilo que em certo momento foi prometido, não existe projeto industrial e, portanto, aquilo que se está a preparar é esta ideia da formação profissional dos trabalhadores para outras áreas, só que não está a ser cumprido. Pelo menos é isso que nos chega destes trabalhadores que reuniram com o grupo parlamentar do PCP e que vieram trazer esta preocupação. E nós, aquilo que pretendemos aqui é que esta comissão, que acompanha as áreas da energia também e que também deve acompanhar este tipo de decisões, que possa, por um lado, ouvir aquilo que os trabalhadores têm a dizer, percebermos exatamente se essas promessas estão ou não a ser cumpridas e ouvirmos o Ministro da Tutela, que com certeza nos poderá elucidar até sobre alguns aspectos que nos parece que estão pouco clarificados. Nós não conseguimos perceber, por exemplo, dos 60 milhões que estão destinados ao Fundo de Transição Justa de Matosinhos, quanto é que vai para os trabalhadores? Porque uma grande parte poderá ir para projetos de eólicos, solar, enfim, um conjunto de projetos que até achamos que é importante que vá. Mas é importante que também, se houve Fundo de Transição Justa para Matosinhos, como houve para Sines, como houve para o Pego, que se saiba quanto é que vai para estes projetos de formação profissional. E isso não está neste momento explícito em lado nenhum, nós não conseguimos sequer encontrar essa informação. E, portanto, pensamos que é importante ouvir o Ministro para que também nos possa dar aqui esclarecimentos à Comissão, mas também por essa via dar garantias, porque, no fundo, o nosso objetivo é ouvir o Ministro para também percebermos que compromisso é que o Governo poderá fazer para cumprir, a partir de agora, aquilo que nestes 2 anos não cumpriu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação. Eu gostava de perguntar aos grupos parlamentares se gostariam de fazer uma intervenção. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tem a palavra.
Ok. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento do PCP parece interessante, acima de tudo preocupante para aquilo que é a forma como o Fundo de Transição Justa pode e deve ser desenhado à volta daquilo que é a requalificação dos trabalhadores associados a estas unidades, e claramente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se positivamente àquilo que seja a deslocação do Ministro do Ambiente a abordar este assunto na Comissão de Ambiente e Energia, atendendo a que, de facto, depois da exposição do Sr. Deputado Duarte Marques, claramente o assunto... Duarte Alves, desculpa, Duarte, peço desculpa, não, do Duarte Alves... apesar de eu ter visto o Duarte Marques no Parlamento nos últimos dias, mas não... a questão é claramente mais uma questão energética e de cariz relacionado com aquilo que possa ser a requalificação profissional dos trabalhadores associados a estas unidades. Claramente faz sentido que o Ministro do Ambiente possa vir à Comissão e dar um esclarecimento em relação a esta matéria.
Pergunto se existe alguma intervenção. Se não existir, vou pôr à votação. Quem vota contra este requerimento do PCP? Quem se abstém? Sendo assim, fica aprovada a vinda do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e também das outras duas entidades, da outra entidade, a Comissão de Trabalhadores. Aqui a vírgula é a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal e também a FIEQIMETAL. É isso, não é?
É assim, nós queremos ouvir as duas entidades porque têm aqui funções diferenciadas, uma enquanto Comissão de Trabalhadores, outra enquanto sindicato. Nós sugerimos que pudesse ser em conjunto, apenas por uma questão de agenda, para não sobrecarregarmos a agenda da Comissão, porque nos parece que a preocupação que será transmitida, quer pela Comissão Central de Trabalhadores, quer pela FIEQIMETAL, serão preocupações muito semelhantes, porque, no fundo, representam ambos os trabalhadores. E, portanto, para facilitar, sugerimos que possa ser em conjunto a audição dessas duas entidades e depois do Ministro em separado.
Eu agradeço, fica então aprovado este requerimento, mas queria dizer que também relativamente ao sobrecarregar da Comissão, a Comissão já está bastante sobrecarregada e informar que isto muito dificilmente acontecerá antes de junho, porque com o andar, eu espero é que a Comissão e eu próprio não acabemos por arrear com o número de requerimentos que temos, porque são muitos e isto vai fazer com que... Não. E eu sou possante também, não é? Aguento bastante. Sendo assim, aproveitava a presença do Sr. Deputado para a aprovação da ata número 39. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada então a ata número 39. Indo então por aqui abaixo, agora, não está ninguém do Chega... e não está ninguém do PAN, e eu... acho que vou começar a adiar e adiar, porque não há outra alternativa, não. Sendo assim, eu quero perguntar ao Sr. Deputado do PSD se pretende fazer a sua discussão do ponto 3.2.1, uma vez que não está a Sra. Deputada do Chega, o que é que pretende fazer?
Pretendo fazer do 3.1.2 e do 3.2.6.
O 3.1.2 não. 3-2-1, não é, Sr. Deputado?
Desculpe, sim, 3-2-1, desculpe.
3-2-1. Então, começaremos, convido o Sr. Deputado, então, a fazer a apresentação do 3-2-1.
Sr. Presidente, apenas uma questão. O Sr. Deputado Hugo Oliveira, que ia fazer a discussão por parte do PSD do 3-2-2, do PAN, vai ter que se ausentar. Não estando cá o PAN, não vale a pena estarmos a pensar. Não vem ninguém do PAN, entretanto, pois não?
Não, mas a questão é que o PAN não pode adiar, porque já adiou uma vez por ausência. Por isso, e como a senhora deputada pediu para ser a última coisa, ainda estamos em reunião, estamos à espera se chegava ou não, uma vez que está na conferência de líderes. O PSD pode pedir é o seu adiamento, se quiser. Não? Então, comecemos pelo princípio 3-2-1. O projeto de resolução 364, Biorresíduos 2023, criar condições para uma mudança estrutural. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, até porque o tema já nos é familiar e, de facto, não depende minimamente da apresentação do projeto do Chega para que possa ser discutido. Nós estamos num ano crucial para a questão da estratégia dos biorresíduos. Nós estamos a falar de uma tipologia de resíduos que representa 45% do total de resíduos urbanos provenientes da recolha indiferenciada. A recolha seletiva desta fração, como está, é muito recente, não tem uma expressão significativa. Estamos a falar de 8%. Em termos de destino final dos resíduos urbanos, 56% acabam em aterro e 17% na valorização energética, e os biorresíduos acabam por contribuir substancialmente para agravar a redução da capacidade disponível dos aterros e também prejudicam a qualidade dos combustíveis derivados de resíduos destinados à valorização energética. E neste contexto, de facto, o ano 2023 assume-se como determinante para a implementação obrigatória da recolha seletiva, que vai finalmente envolver, obviamente, as famílias portuguesas e que agora terão uma nova obrigação de separação. Por outro lado, também entramos num novo ciclo de planeamento agora com a aprovação do PERSU 2030 e há um conjunto de preocupações que sobressaem durante este ano. Desde logo, a questão das metas muito exigentes para 2030, que temos que considerar, as metas comunitárias, seja com a obrigatoriedade da recolha dos biorresíduos, seja com a redução substancial dos resíduos depositados em aterro. Temos de tomar também em linha de conta que, apesar de haver um conjunto de investimentos muito importantes que foram realizados em Portugal de tratamento mecânico e biológico ao longo da última década, a verdade é que, a partir de 2027, só vão contabilizar para metas os biorresíduos recolhidos seletivamente. E, portanto, este ano é um ano de grande desafio para o sistema e para os seus intervenientes. Nós, de facto, como país, tivemos tempo para preparar esta mudança, não podemos queixar-nos de falta de tempo. Passaram 4 anos desde a publicação da diretiva que veio alterar a diretiva quadro resíduos. Contudo, existem muitas dificuldades no terreno para implementar o circuito dentro dos prazos definidos, porque há disparidades, quer na capacitação dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, quer também ao nível dos municípios, e, portanto, perspectiva-se aqui uma situação de várias velocidades para a mesma realidade. Há um conjunto de insuficiências também que foram detectadas, desde logo na estratégia de biorresíduos que está por atualizar. Também não está a ser dada a devida importância à comunicação e sensibilização a nível nacional. Falta investimento e há subfinanciamento, desde logo porque o novo Programa Operacional de Ação Climática e Sustentabilidade ainda está a ser aprovado, podendo atrasar os apoios para projetos e investimentos neste setor. E o PRR, como sabem, acabou por deixar de fora os resíduos e, portanto, não lhes atribui qualquer dotação. É certo que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires, veio sinalizar aqui uma alteração com uma conta corrente a partir do Fundo Ambiental, mas isso é manifestamente insuficiente. Nós estamos no final do ano, no final de abril, até ao final do ano tudo isto tem de estar pronto, e a verdade é que a maioria das pessoas não está ao corrente daquilo que o país tem que fazer. E, portanto, o Partido Social Democrata vem apresentar um projeto no sentido de sensibilizar o Governo para a necessidade de atualizar a estratégia dos biorresíduos, preparar campanhas para que a população seja envolvida e depois, obviamente, assegurar que no Portugal 2030 e no Fundo Ambiental se disponibilizam apoios para que tal objetivo possa ser cumprido. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Lage para fazer a sua intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, até 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, eu começaria por dizer que não há como não acompanhar as preocupações manifestas neste projeto de resolução sobre aquilo que é um cenário insatisfatório no que diz respeito à recolha e tratamento de biorresíduos. Aliás, quer o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, quer o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, já publicamente manifestaram essa sua insatisfação, mas também exprimiram o seu empenho, a sua determinação em fazer avanços significativos nesta matéria em Portugal. E também é inequívoco que, a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, a recolha seletiva torna-se obrigatória, e isso coloca um grau de exigência muito grande sobre, sobre a gestão de resíduos no nosso país. E a recolha, o tratamento e a valorização dos biorresíduos é talvez a problemática mais premente neste momento a nível da União Europeia. Eu penso que isso se deve um pouco ao facto de se ter despertado recentemente para o tema dos biorresíduos e uma boa parte dos países da União Europeia, se não mesmo a maioria, está ainda a dar os primeiros passos. Portanto, é uma fase um pouco incipiente. Só para se ter uma ideia, 90% dos biorresíduos em França vão diretamente para a incineração. E, portanto, isto é um problema muito grave a nível da União Europeia. E também não é possível desligar esta problemática daquilo que são hábitos individuais de separação na origem por parte das famílias. E é evidente que há que induzir mudanças comportamentais através da educação ambiental, da pedagogia e também através de campanhas de sensibilização, como é dito, aliás, no projeto do PSD, que fala na necessidade de uma campanha chapéu, e a verdade é que o Governo vai lançar precisamente uma campanha de sensibilização a nível nacional, tem já previstos 20 milhões de euros para esse efeito, no Programa de Ação Climática e Sustentabilidade. Depois há que levar em conta também o caráter, digamos, fragmentário das estratégias e das ações de reciclagem deste fluxo específico, que estão no fundo dispersos por uma miríade de estratégias de âmbito municipal. Portanto, há municípios que estão avançados nesta matéria, outros que estão atrasados, há municípios que têm uma capacidade operacional já significativa, outros que têm uma capacidade operacional muito incipiente. Um aspecto que eu acho que seria de levar em conta é que a Diretiva Quadro de Resíduos está neste momento em processo de revisão na União Europeia. Isso está, aliás, no programa de trabalho da Comissão Europeia, está em revisão em dois aspectos específicos, não no seu todo, mas em dois aspectos específicos. Justamente o aspecto dos resíduos orgânicos e o fluxo específico dos têxteis. Eu, por acaso, dei-me ao trabalho de ver alguns dos contributos levados à fase de consulta pública e a maior parte das organizações o que diz é que a União dificilmente conseguirá cumprir as suas metas relativamente aos biorresíduos sem associar à recolha porta a porta o tratamento prévio de lixo indiferenciado e a separação mecânica. Portanto, neste momento os contributos vão um bocadinho nesse sentido, mas não sabemos qual vai ser a proposta final por parte da Comissão Europeia. Depois há, claro, a necessidade de prevenção também no que diz respeito ao desperdício alimentar. Isso também está é um dos aspectos também focados na revisão da Diretiva Quadro de Resíduos e também é uma preocupação que surge no novo PERSUL 2030 e no Plano de Ação para a Economia Circular. O PERSUL 2030 já foi publicado e incorpora, aliás, as orientações da estratégia para os biorresíduos e o que está previsto é um investimento de 600 milhões de euros com verbas que vão ser geridas pelas CCDR, 400 milhões de euros para reconversão e adaptação de instalações, portanto, no âmbito do PT do Portugal 2030 e 200 milhões na área da economia circular. Provavelmente este investimento terá que ser reforçado à medida que nós fomos percebendo ao longo deste ano quais são as necessidades concretas dos municípios em termos de capacidade para recolha seletiva. Depois há um investimento que virá também da devolução de 30% da TGR às entidades gestoras para reinvestirem em projetos que promovam a recolha seletiva, o que diz, acho eu, da preocupação do Governo sobre este tema. E no final de 2022... foi lançado um aviso do Fundo Ambiental relativo ao projeto Recolha Bio, de 200 milhões de euros, de candidaturas a apoios para projetos de recolha seletiva de biorresíduos e de separação na origem, e ao longo deste ano vai ser lançado um novo aviso. E, portanto, reconhecendo até o caráter, se quisermos, construtivo do projeto de resolução do PSD, não posso deixar de enfatizar o investimento que está em curso e o empenho e as preocupações do Governo em relação a este fluxo específico dos biorresíduos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para o encerramento, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. agradecer obviamente os comentários que foram feitos relativamente ao nosso projeto, porque ele de facto, além de construtivo, é factual, e dar nota de que nós temos perfeita consciência de que esta é uma preocupação também do Governo. O que nós temos consciência também é que o trajeto que está a ser feito e as condições que se afiguram diante de nós são ideais para o fracasso desta estratégia, porque de facto, com a dispersão que há e com essa disparidade entre a capacidade de intervenção dos municípios, e se nós, como Estado Central, tivermos a consciência de que não podemos simplesmente deitar nas mãos dos municípios essa responsabilidade e esperar que tudo corra bem, de facto, com o tempo a escoar e com a dimensão daquilo que está para fazer em tão curto hiato temporal, a probabilidade disto correr mal, se não forem atendidas todas as questões que aqui são elencadas no nosso projeto, dizia eu, a probabilidade disto correr mal, e daqui a um ano e meio, dois anos, estarmos sentados a estas mesas a lamentar o facto de mais uma vez haver mais um incumprimento que contribui para o tal incumprimento generalizado de metas que temos no setor dos resíduos é muito grande ou muito provável. E, portanto, estes alertas ficam no sentido de podermos sensibilizar o Governo para algo que está identificado como uma tarefa hercúlea, é verdade, mas que tem que ser ajustada do ponto de vista da estratégia e complementada do ponto de vista dos investimentos, e é isso que esperamos e achamos que também é o papel desta Casa e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista falar a uma voz no sentido de garantir que o Governo entende que há aqui coisas que ainda falta fazer, apesar de haver uma preocupação obviamente legítima com todo o que é toda esta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos então por finalizada a discussão deste projeto de resolução 364. Passamos então, uma vez que ainda não temos as senhoras deputadas do Chega e do PAN, para o projeto de resolução 590, o ponto 326, e convido também o PSD a fazer a sua intervenção até 5 minutos. É o que eu recomendo ao Ministério do Ambiente que cumpra a sua obrigação de resposta às perguntas e requerimentos do Parlamento dentro dos prazos legalmente estipulados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu nesta vasta ordem de trabalho só tinha duas intervenções, calhou-me a mim os dois pontos exatamente que vamos discutir e começo a ter dúvidas que se vamos ou não conseguir discutir os demais, mas que seja assim então. Dar nota relativamente a este projeto, este é um projeto que devia preocupar todos os deputados e todos os grupos parlamentares e o Sr. Presidente de uma forma muito particular, porque esta situação não é nova, sendo certo que tem uma preocupação acrescida que tem que ver com o facto dos protagonistas terem mudado e os maus hábitos não. Nós tivemos há cerca de 2 anos atrás aqui também nesta Casa, um projeto do PSD que foi aprovado por maioria, na altura com um comportamento um bocadinho errático e um bocadinho estranho do Partido Socialista, que veio dar toda a razão e nas discussões veio dizer que de facto não era aceitável que um governo não respondesse à Assembleia da República e às questões e aos requerimentos que lhe são feitos, e que depois chegou mesmo a votar favoravelmente o projeto em plenário e depois pediu para alterar o sentido de voto para a abstenção. Não sei o que é que motivou essa alteração, provavelmente alguma pressão, porque seria uma chamada de atenção excessivamente clara ao anterior ministro e ao seu ministério, mas a verdade é que a situação repete-se. Portanto, a nossa função é escrutinar a ação governativa, é poder tomar posições com base em dados e garantir que o país, de alguma forma, tem anda para a frente, digamos assim, por fruto da ação governativa, mas também por fruto da ação desta Assembleia da República. E a verdade é que é reiterado o comportamento por parte do Ministério do Ambiente, já era no passado e agora pelos vistos repete-se, de nós fazermos perguntas e delas não terem respostas. Ora, isto não é uma questão subjetiva, de opinião, de acharmos que é mais ou menos tempo. Ele está tipificado na lei, ele decorre de regras. E elas foram feitas tendo em conta que o Ministério tem a capacidade, ou deve ter a capacidade, para responder.
O que é que se passa? No passado, isto foi a uma escala e uma dimensão enorme. Agora, não é tão grave como foi no passado, mas está a começar a ser outra vez. E há vários exemplos, este requerimento, este projeto de resolução, elenca alguns deles, em que houve requerimentos e houve perguntas do grupo parlamentar do PSD e houve de outros grupos parlamentares também, que passa-se imenso tempo sem haver qualquer resposta por parte do Ministério. E isso tira eficácia ao escrutínio, tira atualidade às temáticas e prejudica não só a ação governativa como a ação desta Casa. E, portanto, isso não é admissível e o Sr. Presidente deveria estar muito preocupado com isso porque, quando o Governo não responde, diminui aquilo que esta Comissão pode fazer. Além disso, há outra circunstância que me parece de sublinhar e igualmente nociva, que é... Por exemplo, nós fizemos um conjunto de perguntas sobre a erosão costeira e as estratégias e as políticas ligadas à defesa da costa e passaram 6 meses sem respostas, não é 30 dias como está regimentalmente previsto, estamos a falar de 6 meses sem respostas e depois, quando nós metemos este projeto de resolução, que é uma reedição de um no passado, como disse que o Partido Socialista viabilizou também, por entender que realmente não era admissível, a verdade é que há uma resposta. Vem uma resposta. E, portanto, supostamente o prazo de incumprimento cai, porque passado 6 meses o Governo respondeu e, portanto, já está respondido. Basta ler a resposta. Todos os itens. Não há respostas cabais a nenhuma das questões. Há respostas insuficientes em muitos dos pontos e há pontos em que simplesmente há linhas que simplesmente são olimpicamente ignoradas. E, portanto, assim, andamos, como se diz lá na minha terra, andamos a gozar com a tropa. É possível ao Governo responder, tarde e a mais horas, e é possível ao Governo não responder, dizendo que respondeu. E eu acho que este projeto de resolução acaba por ser uma chamada de atenção, que eu espero que, atendida a veracidade do que aqui está, porque é tudo factual e real, que até o grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem uma responsabilidade redobrada por ter uma maioria absoluta, faça pelo menos aquilo que fez no passado recente nesta Casa, que foi pugnar pelo respeito pela Assembleia da República, pelos grupos parlamentares e pelo escrutínio que aqui fazemos, e exigir ao Governo, viabilizando este projeto de resolução, que de facto tenha mais atenção a isto, porque é isso que se trata, é serem mais atentos e respeitadores desta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua terra tem grande tradição militar, ninguém goza com a tropa. A Serra do Bussaco, não é? É muito conhecida. Exatamente, sabemos todos, Sr. Deputado, sabemos todos. Queria dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Raquel Ferreira. Tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Coimbra, desta vez não poderei efetivamente estar de acordo consigo e vou-lhe dizer porquê. Porque estamos muitas vezes, mas desta vez não poderei, porque efetivamente os hábitos não se mantêm. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática é a terceira área governativa que mais perguntas e requerimentos recebe dos senhores deputados e é a segunda área governativa que mais responde. E, portanto, à data de hoje, a percentagem de resposta... Senhor deputado, hoje a percentagem de respostas do Ministro do Ambiente e Ação Climática é de 79%. Ou seja, das 186 perguntas e requerimentos apresentadas, já foram respondidos 147. Só o PSD, veja, apresentou 43 perguntas e requerimentos. E o que equivale a cerca de um quinto do total das perguntas e requerimentos, tendo sido já respondidas 32. Portanto, apenas 7 estarão aqui realmente fora do prazo que decorre do regimento da Assembleia da República. Pronto, até agora é a resposta que temos é essa, no sentido que apenas 7 estarão realmente fora do prazo que decorre do regimento da Assembleia da República. Quanto à erosão costeira, Sr. Deputado Bruno Coimbra, como sabe, eu sou da Figueira da Foz, isto também é um processo que também me diz muito, aliás, diz-me imenso, não é? Pronto. Relativamente a essa questão, eu também sei que o Ministério do Ambiente tem dado as suas respostas. E nós sabemos que houve, inclusivamente, e recentemente, houve obras que foram iniciadas, foram consideradas obras de urgência, obras urgentes, e para isso houve até um investimento de 700 mil euros que vieram do Fundo Ambiental. Portanto, ou seja, há aqui as respostas. Podem às vezes não ser tão, nesta questão da erosão costeira, podem não ser tão céleres quanto nós todos ansiamos, mas efetivamente o Ministério do Ambiente está desperto para isso e está a responder da forma mais célere que, com todos os constrangimentos que sabe que existem na erosão costeira, até porque o mar não nos permite muitas vezes fazer as intervenções quando nós pretendemos, mas isto só para dizer que essa questão também está a ser dado o seu ênfase e a sua importância nessa problemática. Depois dizer-vos ainda que acresce que as respostas dadas pela área governativa do ambiente e ação climática se mostram completas e transparentes, espelho do profundo respeito institucional com a Assembleia da República. E, portanto, entendemos que não vos assiste razão, portanto, não assiste razão nesta parte da questão do atraso nas perguntas, na resposta às perguntas e aos requerimentos, não vos assiste qualquer razão. E, portanto, sugerimos, efetivamente, que este projeto de resolução seja rejeitado. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada, dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Numa primeira nota, não poderia deixar de dizer que, para quem a semana passada ou há duas semanas disse que o Chega apresentava excesso de trabalho, excesso de projetos de resolução e de requerimentos, parece-me algo irónico fazerem um projeto de resolução a recomendar o óbvio. É óbvio que o Governo tem que responder às perguntas e requerimentos do Parlamento dentro dos prazos legalmente estipulados. No entanto, estamos sensíveis à questão porque também o Grupo Parlamentar do Chega tem um déficit de respostas por parte do Ministro do Ambiente. É algo que não está apenas exclusivo ao Ministério do Ambiente e acima de tudo não conseguimos acompanhar a argumentação que foi dada de nivelar por baixo e dizer, vejam bem, que até é um dos ministérios que dá mais respostas, justificando o injustificável. Ouvi aqui um à parte e peço desculpa, mas vou usar as palavras porque não consigo compreender, faltam apenas 7. É que poderiam faltar apenas uma, que cabe ao Sr. Ministro do Ambiente e à sua equipa, que não é tão pequena quanto isso, responder a todas as questões nos prazos que são, nos prazos que estão legalmente estipulados, sob pena de desrespeitarem o trabalho desta Câmara, que tem como missão escrutinar. E se o Governo não expõe e não partilha informações, como é que nós podemos usar a nossa função de escrutínio? E uma nota também relativamente à questão da erosão costeira e da Figueira da Foz, dizer que aí não só as respostas não chegam aos grupos parlamentares, como também não chegam ao terreno. E acho até que mais valia não ter feito qualquer tipo de comentário, porque as populações locais, não estou enganada, as populações locais continuam a ver ano após ano, o mar avançar, sendo que as suas casas estão abaixo do nível médio da água. Quando aquelas dunas forem absolutamente engolidas pelo mar, as suas águas vão ser invadidas pelo mar e, portanto, às vezes, como diz em bom português, mais vale estarmos calados do que dizermos coisas que só nos envergonham. E o Partido Socialista tem que ter vergonha da falta de resposta que está a dar à população da Figueira da Foz. E reafirmo e sublinho todas as frases que disse, porque efetivamente o Chega só está a acompanhar esta questão de agora. O Partido Socialista já viu várias verbas adjudicadas de fundos europeus, não executou uma que fosse, continua a remendar as coisas com bancos de areia, quando já se percebeu que isso apenas agrava a situação, porque a areia está a ser deslocada para o resto das praias da Figueira da Foz e em nada está a resolver a situação das populações e, portanto, em suma, o Partido Socialista não só não responde às populações no local, como também não responde aos parlamentares e isso é grave e é uma violação da democracia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e agradecia que não fizéssemos muito barulho na sala. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante rápido. no projeto, à subjacente ao projeto de resolução do PSD, uma questão de calendário, e eu creio que por bondade, porque se fôssemos para a questão da qualidade das respostas, ainda havia motivo para maior queixume. Mas vamos à vertente do calendário em primeiro lugar. Este é um projeto de resolução que ele extingue-se no objetivo de fazer cumprir a lei. Porquê? Porque há um governo que não cumpre a lei. A resposta de que se diz que o Ministério do Ambiente até não é dos piores no seio do governo, não nos ajuda muito a justificar uma boa prática. Ajuda-nos a identificar uma estrutural má prática de resposta ao Parlamento. Este é que é o problema fundamental. Nós até poderíamos dizer que este Ministro do Ambiente, face ao anterior Ministro do Ambiente, tem um respeito pela Assembleia diferente, uma forma de tratamento dos deputados diferente. Eu reconheço tudo isso, acho que é justo também fazermos os elogios quando eles são merecidos e notarmos pontos de evolução quando eles existem. E até notarmos pontos de evolução face ao anterior Ministro. Responde melhor agora o Ministério do Ambiente do que respondia antes. Sim. Mas é o cumprimento da lei? Não. E eu creio que esse é que deveria ser o objetivo. Não é o objetivo do Parlamento, é o objetivo do Governo. O primeiro objetivo de qualquer Governo deve ser cumprir a lei. Se a lei não está bem, se está mal, se querem corrigir a lei, isso é outro campeonato. Agora, o primeiro objetivo de qualquer Governo é não ter práticas ilegais. Ora, a não resposta ao Parlamento é uma prática ilegal que deve ser respondida. É certo que nós vemos isso neste Ministério, mas também vemos muito mais noutros Ministérios, que acabam por depois ter uma tentativa de resposta ao calendário, é para cumprir a lei, mas sem conteúdo de resposta. Aquela resposta típica de estamos a indagar, estamos a avaliar, estamos a ver, e na verdade nós nunca sabemos o que é que avaliaram, o que é que indagaram, o que é que viram, porque nunca chega nenhum conteúdo de resposta ao Parlamento. Isso é uma outra forma de cercear o nosso direito de fiscalização da ação governativa. Agora, que acaba por não ser tão ostensivo no incumprimento da lei, acaba. Mas nem sequer isso o Governo faz na maior parte das vezes. E por isso nós acompanharemos este projeto de resolução. Sabemos que ele, tendo o voto contra do PS, ele será rejeitado, mas creio que também cumpre o objetivo político de mostrar ao Governo que nós não estamos desatentos face ao seu incumprimento dos prazos e à obrigação de que o Governo tem no cumprimento da legalidade.
Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer esta última intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque, de facto, complementa muito aquilo que é a leitura da realidade que enfrentamos neste momento. E volto a frisar o apelo de que, acima de todos aqui nesta sala, este projeto de resolução possa sensibilizar o Sr. Presidente que, enquanto Presidente desta Comissão, deve, acima de todos, pugnar pelo respeito pelo nosso trabalho e por aquilo que fazemos enquanto equipa de Comissão de Ambiente e Energia. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, eu sinceramente fico um bocadinho desarmado, não sei o que é que lhe ia dizer, porque me diz que não há razão nenhuma para aquilo que nós estamos a dizer. Bem, contra factos não há argumentos, Sr. Deputado. Nós apresentámos um requerimento, este, e vou-me focar então neste do, já que disse que está familiarizada e preocupada com a questão da erosão costeira, vou-me focar só neste. Nós apresentámos um requerimento a 4 de outubro de 2022. Sem ter qualquer resposta, voltámos a apresentar um novo, igual, no dia 11 de janeiro de 2023. Aqui houve resposta agora. E eu vou-lhe, já depois deste projeto de resolução ter dado entrada, houve esta resposta agora. Mastigada assim, sem qualquer respeito por aquilo que aqui estamos a fazer. Como disse bem, e se está então preocupada com as questões de erosão costeira, sabe que as intervenções e as situações são todas muito diferentes. Não se pode olhar para o litoral, chapa 5 e é assim e fez ou não fez. Então nós, se somos legisladores preocupados e queremos estudar as matérias e queremos legislar sobre elas e queremos opinar sobre elas, temos que estudar. E então pedimos ao Governo, vou-lhe dar só esse requerimento, a primeira pergunta.
Eram 8 perguntas. A primeira diz: pedimos listagem dos projetos, materiais e intervenções realizadas em proteção do litoral por ano
e para terminar, senhor,
de 2014 a 2022, incluindo descritivos como área geográfica de intervenção, tipologia de projeto, exemplo, recuperação do cordão lunar, defesa aderente, alimentação artificial, estabilização das ribas, etc. O investimento total e com financiamento da União Europeia e indicadores de resultados obtidos. Resposta que veio agora, passado 6 meses...
Tem mesmo que terminar, senhor.
Estou já a terminar, senhor Presidente. Demoro menos do que o Governo a responder. A resposta foi: no âmbito da erosão costeira, estão aprovadas 82 operações com uma comparticipação de fundo de coesão de 107,3 milhões de euros. Portanto, estamos esclarecidíssimos, o Governo respondeu, era exatamente o que dizia o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, isto é uma não resposta, cumpre o prazo, não cumpre mais nada. Se a Sra. Deputada não se importa que menorizem o seu papel aqui, isso é um problema seu, cada um se dá ao respeito que quer e cada um depois tem a preponderância que tem nas funções que quer exercer aqui. Agora, ao Grupo Parlamentar do PSD, não nos vão impor isso porque não é aceitável que o façam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tomo boa nota também dos recados ao Sr. Presidente desta Comissão. Tento cumprir escrupulosamente a lei, porque dura lex sed lex, às vezes não estando mesmo de acordo com a própria lei, mas tento sempre cumpri-la. E, como eu disse, este é um projeto de resolução tautológico, uma vez que pede para que se faça aquilo que a lei faz fazer. E fazendo a lei, ou dizendo a lei o que temos que fazer, é óbvio, mas depois desta discussão, este projeto de resolução tomará o seu tempo. E depois existe também aquilo que na política, como noutras facetas da nossa vida, se chama o soft power, e eu tenho a certeza que os senhores deputados usarão também esse soft power, usando este anglicismo e não gostando eu de anglicismo, para que possamos agilizar estes processos. Vamos então passar aqui ao projeto de resolução 559 do Chega, pela dinamização do programa Vale Eficiência com vista ao combate à pobreza energética, e convidava a senhora deputada do Chega a fazer a sua intervenção. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Penso que esta temática é por demais conhecida e quase que dispensa apresentações. De facto, Portugal vive um problema de eficiência energética nas casas, que leva a maioria das famílias portuguesas a terem situações de pobreza energética ou de insuficiência energética face à climatização que necessitavam nas suas casas. Sabemos que mais de 2 milhões de portugueses passam frio no inverno, vem agora também o verão e eventualmente... Desculpe, Sr. Presidente. Obrigada. Vem agora o verão e sabemos que também é uma altura de particular preocupação. Sabemos que há idosos que perdem a vida, quer pelas ondas de calor, quer também pelas vagas de frio no inverno e pela incapacidade de aquecer ou de arrefecer as suas casas. Tivemos recentemente aqui a Sra. Secretária de Estado da Energia, que não nos deu respostas satisfatórias, manifestou uma preocupação do Governo, mas foi incapaz de estipular prazos e dados concretos de quando é que estes projetos, por exemplo, o programa Vale Eficiência, vai ser dinamizado. Sabemos que os pedidos que nós trazemos aqui neste projeto de resolução são acompanhados pelo Governo. O Governo já mostrou uma preocupação neste sentido, de que há uma necessidade de aumentar o valor dos vales, porque são manifestamente insuficientes para cobrir as despesas que uma transformação e uma remodelação numa casa necessitam. Sabemos que o facto das famílias estarem limitadas apenas a um vale também não permite fazerem as reformulações para, de facto, acabarem o problema na raiz. Pedimos que, acima de tudo, também haja uma simplificação nos processos de candidatura e que esta não seja apresentada apenas online, uma vez que é um problema que atinge, sobretudo, as populações idosas, muitas delas não têm acesso à internet ou a dispositivos tecnológicos. Pedimos também que os próprios arrendatários possam ter acesso, obviamente mediante a ponderação de direitos com os senhorios e o diálogo com os senhorios, mas que também os próprios arrendatários possam fazer transformações nas suas casas. Pedimos que haja também uma rede de mediadores, sobretudo perto dos municípios, que possam aconselhar as famílias a fazerem aquilo que é de facto mais eficiente e melhor para a sua realidade habitacional. E pedimos que haja também uma monitorização destas intervenções ao abrigo do programa. Portanto, soubemos, quer por parte da Sra. Secretária de Estado, quer por parte do Sr. Ministro, que há vontade nesta matéria, aquilo que pedimos apenas é então que acolham esta resolução e que a apliquem o mais cedo possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então agora ao Sr. Deputado Diogo Cunha, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao programa Vale Eficiência, que é muito importante para a redução da pobreza energética, e é por isso mesmo que este programa está inserido no PRR com um valor de 160 milhões e que tem como ambição os tais 100 mil vales que a senhora deputada falava há pouco. Até agora foram emitidos já 12 mil vales, dos quais 7 mil foram submetidos à candidatura, e dentro dos quais mais de 4.500 já foram pagos, o que contribui para uma execução acima de 7 milhões de euros. Porém, como também referiu a senhora deputada há pouco, são reconhecidas várias dificuldades e sabemos que está em curso uma revisão profunda do programa, nomeadamente na dificuldade que está a ser sentida em termos de divulgação do mesmo e, por conseguinte, a chegada aos destinatários pretendidos. Para resolver este problema, está a ser desenvolvida uma parceria com a ANAFRE. Acreditamos também que este projeto não vem acrescentar nada àquilo que está já em curso e que passa a identificar são as principais dificuldades que o programa está a encontrar e a que cada uma delas estão a ser, no âmbito da parceria com a ANAFRE, desenvolvidas. As principais dificuldades e soluções em consideração são o valor unitário do VAL, que não permite intervenções adequadas à efetiva redução da situação de pobreza energética. Relativamente a este ponto, a revisão do programa considera a atribuição de mais que um vale para o beneficiário, mantendo-se o valor unitário. Foi considerado o aumento do valor unitário que resultaria na redução da meta do PRR. Considerou-se contexto ser mais adequada a manutenção do valor unitário, aumentando assim o número de vales por beneficiário. No segundo ponto, a fraca atratividade do programa para os fornecedores, decorrendo do valor do vale e dos prazos de pagamento. E relativamente a este ponto, para além do número de vales estarem a ser otimizados, estão a ser também otimizados os procedimentos de pagamento por forma a diminuir o prazo. Está a ser parcialmente acautelado através da parceria que já referi antes também com a ANAFRE. O terceiro ponto é o desconhecimento, como referi antes também, por parte dos beneficiários da existência do programa. Está a ser acautelado através também da parceria com a ANAFRE, que promoverá localmente o programa, assim como conduzirá uma campanha de informação a nível nacional. O quarto ponto, a fraca capacitação dos beneficiários para a submissão das candidaturas, está a ser acautelado através da parceria com a ANAFRE também, que apoiará localmente a submissão das candidaturas. Como quinto ponto, temos a inexistência de estruturas de proximidade capazes de promover a identificação dos potenciais beneficiários, de apoiar o processo de submissão de candidatura e de acompanhar o processo de implementação das medidas elegíveis. Está a ser, como referi antes, também acautelado através da parceria com a ANAFRE. O sexto ponto é a ausência de assistência técnica, mais uma das dificuldades, dedicada e destinada a apoiar potenciais beneficiários a identificar medidas mais adequadas a implementar. E relativamente a isto, o novo desenho considera uma bolsa de peritos para prestar assistência técnica. Como último ponto, não estão a ser alcançados potenciais beneficiários que sejam arrendatários e o novo desenho já irá considerar esses beneficiários que residam em alojamentos arrendados. Entendemos, portanto, que estes 7 pontos e que as ações já estão em curso já dão resposta a isso e, por isso, este projeto não acrescenta matéria substancial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos abordado esta questão da pobreza energética e, sobretudo, quem é sobretudo afetado por esta chaga social. E temos também tido a iniciativa de propor melhorias ao apoio à eliminação ou à mitigação da pobreza energética. A iniciativa do Chega coincide, aliás, como foi referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, coincide com o propósito já anunciado pelo Governo, aliás, na última audição da Sra. Secretária de Estado da Energia, com o propósito de corrigir um instrumento que manifestamente e assumidamente pelo Governo, e creio que por todos nós, não tem corrido nada bem. De facto, o Vale Eficiência tem sido um instrumento que tem ficado muitíssimo aquém daquilo que seria necessário fazer para cumprir o papel a que se propunha de mitigar a pobreza energética junto das populações mais fragilizadas. A questão é que nós, concordando com as propostas apresentadas pelo Chega e concordando também com o diagnóstico que foi feito pelo Governo e assumido pelo Partido Socialista de falta de eficácia deste instrumento relativo ao Vale Eficiência, o que nos preocupa, sobretudo, é que estas medidas, mais do que assumidas e anunciadas, sejam concretizadas. Não nos parece errado que o Parlamento, fazendo um diagnóstico de falta de eficácia deste instrumento, proponha iniciativas para o melhorar. Nós próprios já o fizemos. Recentemente, e temo-lo referido de forma recorrente, e o Chega falo agora também. Eu julgo que, aliás, a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista também acaba por concordar com estas iniciativas e transmite, aliás, que o Governo com elas concorda. Aliás, a própria Sra. Secretária de Estado já o tinha feito. E portanto, eu acredito e faço fé nas palavras da Sra. Secretária de Estado e também, permitam-me, faço fé na informação privilegiada que o Partido Socialista tem e que transmitiu agora, que de algum modo é um compromisso de que as coisas vão acontecer. O problema é que não é a primeira vez que o Governo se compromete a melhorar determinadas iniciativas e o que é facto é que elas demoram a ter efeito prático. E, portanto, tudo o que sirva, do nosso ponto de vista, para evidenciar a urgência de propor alterações e de melhorar a eficácia dos instrumentos, parece-nos positivo e acho que o Parlamento não deve assistir passivamente para anúncios e compromissos que são feitos pelo Governo sem o Parlamento ele próprio assumir politicamente a sua vontade de que as coisas se alterem de forma urgente. E, portanto, eu percebo, não querendo longe de mim estar aqui a fazer a defesa da iniciativa do Chega, mas não me parece que, pelo facto de o Partido Socialista, com a informação, como disse, privilegiada que tem, ter fé de que as coisas desta vez é que vão funcionar, não creio que isso nos iniba de podermos concordar objetivamente com as iniciativas que são propostas. E é muito este o sentido que o PSD, com que o PSD vê esta iniciativa e, por isso, concordando com ela, acho que é a obrigação do Parlamento comprometer-se com propostas que melhorem aquilo que até agora devia estar a funcionar melhor do que está na realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, a insuficiência do programa Vale Eficiência é, em primeiro lugar, unânime nesta Assembleia, o que demonstra bem como ele não foi nem bem construído de início, nem agilmente corrigido ao longo do tempo. E esse é o primeiro ponto que aqui constatamos. Aliás, decorre da avaliação que o próprio Partido Socialista faz e que o Governo também faz. E este é um problema, porque quando nós olhamos estruturalmente para o que significa este programa e onde ele está inserido, execução dos verbas do PRR, nós percebemos a dificuldade de um dos aspectos fundamentais da ação executiva, é ter a agilidade para ir corrigindo a execução dos fundos e percebendo o que é que está mal e o que é que está bem. E desse ponto de vista o Governo tem tardado a reagir quando encontra dificuldades. É pouco flexível e eu creio que este projeto de resolução, não trazendo grande grandes novidades face à discussão que já foi aqui tida em momentos anteriores da Comissão, pelo menos aponta também para essas insuficiências e nós acompanharemos por isso. Mais do que este programa em particular, convinha ao Governo ter o alerta geral para garantir que os fundos estruturais que Portugal tanto deles precisam, de facto cheguem rapidamente, cheguem bem e cumpram os objetivos para eles traçados. De outra forma, vamos andar permanentemente na discussão de porque é que não se fez, porque é que se está atrasado e porque é que, na verdade, o nosso país não dá o salto de qualidade que deveria dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, acho que é amplo consenso, foi notório, ninguém reconheceu que não é necessário reformar este vale. Houve um dado que não foi dado, só 11% das verbas foram executadas e isso é particularmente preocupante. Falámos em números líquidos, basta olhar, é importante olhar para a percentagem para perceber a fraqueza da execução deste programa e nós, como pessoas preocupadas e como quem desenha políticas públicas, temos que olhar para isto e reconhecer ser o mau trabalho que está a ser feito. Dar apenas uma nota de que este valor apontado pelo Chega dos 2.500 euros por vale é, no fundo, uma réplica de algo que está a acontecer com sucesso no município de Braga e, portanto, sabendo que está a correr bem neste município, vale a pena também o Governo olhar para o que acontece nas autarquias e inspirar-se, de certa forma. Relativamente à argumentação que foi dada, se no fundo há uma concordância com todos estes pontos da resolução, não vemos porque não esta proposta ser aprovada, na medida em que cabe à bancada que suporta o Governo não ser um mero satélite e uma extensão do Governo. Também o Partido Socialista, aqui na Assembleia da República, precisa de mostrar aos portugueses que está cá, como todos os outros deputados, para escrutinar e procurar incentivar o Governo a executar aquilo que tem que executar e, portanto, acho que era bastante positivo o Partido Socialista demarcar-se de algo que não tem estado a correr bem. Este projeto apresentado pelo Chega foi anterior à audição à Senhora Secretária de Estado e, portanto, os compromissos públicos que tinham sido assumidos até então tinham sido breves notas. Só na audição que tivemos há duas semanas é que a Senhora Secretária de Estado acompanhou todas estas preocupações e, portanto, até para clarificar aquilo que é o Partido Socialista, que vejamos em 2022 e em 2023, no âmbito do Orçamento de Estado, quando o Chega propôs o IVA zero, disseram que não, mas agora vieram propor exatamente aquilo que o Chega já propôs, até para clarificar e para mostrarem que não andam à boleia do que o Chega diz, não fazem plágio das nossas propostas, aprovem esta resolução e incitem o Governo a executar
e para
uma
terminar,
verba
Sr. Deputado,
que tem obrigação de executar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria informar também a Comissão de que o ponto seguinte, que é o projeto de resolução 565 do Chega, foi agora adiado. E, por isso, fica adiado este ponto. Relativamente aos outros pontos e aos outros projetos de resolução, relativamente ao ponto 321, tinha sido feita a discussão do projeto de resolução do PSD e, segundo entendi, Sra. Deputada, e queria que confirmasse, esta discussão é suficiente e o Chega não tem necessidade de haver esta discussão. Muito bem, Sra. Deputada. Relativamente aos projetos de resolução do PAN, que é o ponto 322, 323, já havia um adiamento por ausência do PAN, mas não estando o PAN, eu queria pôr à consideração da Comissão adiarmos mais uma vez, porque não podemos fazer, fica então adiado. E que se contabilize adiamento no 327 e 329, que também serão adiados do PAN. A pergunta que me fazia relativamente, isto já foi adiado e foi isso que eu disse. Eu Chega, o próprio Chega que pediu o adiamento. Dando por concluído o ponto 3.2, vamos ao ponto 3.3 e, não estando o PAN, segundo entendi, aqui na discussão da especialidade, o PS e o PAN conversaram sobre este tema, existe um texto comum e a senhora deputada Raquel Ferreira vai fazer aqui a apresentação, não é? Segundo entendi. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Pronto, relativamente ao ponto 1, nós entendemos aqui acrescentar, ir buscar também ali algumas ideias do PAN, então ficará o ponto 1, implemente o mercado voluntário de carbono em território português para a definição de políticas sólidas de combate às alterações climáticas nos títulos respeito pelos princípios de sustentabilidade e preservação ambiental e que assente, ou melhor, por forma a não valorizar ou incentivar a destruição de valores naturais e ou espaços verdes para a implementação de medidas de ação climática. Isto ficaria o ponto 1, desta forma. O ponto 1 do projeto de resolução apresentado pelo PS. Depois, o número 2, permita que todas as atividades económicas que queiram compensar de forma voluntária as emissões dos seus processos produtivos o possam fazer, permitindo assim criar valor nos territórios vulneráveis em Portugal. Depois, o número 3. Isto já são as alterações que nós propomos à deputada do PAN, à Inês Sousa Real, e que ela concordou.
Senhores deputados,
nós estamos segundo, já a colocar segundo ainda, as alterações.
Se me permitem, segundo indaguei os serviços... É o texto final que será distribuído, que ainda não foi distribuído, e não é condição sine qua non para haver aqui a discussão que o texto seja distribuído previamente, segundo fui informado.
Até porque só hoje de manhã é que conseguimos efetivamente...
Mas...
Ok. Pois falta ainda ler aqui esta parte dos...
Bom, se existe alteração de texto, em princípio ele deveria ser distribuído, não é... O que me tinham dito os serviços é que se não houvesse alteração de texto, que não havia necessidade de fazer a sua distribuição. A partir do momento que houve alteração de texto, deveria ter havido primeiro a distribuição por parte dos grupos parlamentares proponentes para que os outros grupos parlamentares pudessem ter acesso a essa informação. Sendo assim, eu propunha que essa alteração, se existiu efetivamente alteração, seja distribuída pelos outros grupos parlamentares e que na próxima semana se pudesse fazer esta discussão.
Okay.
Parece bem ao grupo parlamentar do PS?
Pode, Sr. Presidente, mas eu acho que o Partido Socialista normalmente está sempre do lado da solução em relação a estas questões. Eu percebo que esta reunião tenha tido aqui algumas inflamações em relação a determinadas questões, mas vamos olhando sobre a marcha como é que as coisas acontecem. E de facto eu não me parece que haja assim uma alteração de texto também tão complexa. A única questão que se tentou fazer, e de acordo com aquilo que tem sido a orientação dos serviços, era fundir os dois textos. Introduzimos uma questão que foi a experiência piloto, e estava a deputada Raquel Ferreira estava a ler os 6 pontos em que ficou a resolução do mercado voluntário de carbono. Foi a introdução do projeto piloto do mercado voluntário de carbono em Portugal, basicamente foi essa alteração, mas nós nem fomos capazes, Sr. Presidente, de poder ler os 6 pontos para perceber que as alterações são mínimas em relação a estas questões. Eu acho que às vezes este tipo de exercício, à semelhança do bom senso, com mais aprovação ou menos aprovação, mas que até têm sido muitas, o Partido Socialista tem dado um contributo enormíssimo, pelo menos o grupo parlamentar, à forma e ao modelo como a democracia se deve implementar e se deve continuar a agir a partir desta casa. Era só isto que pedíamos. Atendendo a que, porque nós podíamos ter feito uma coisa, que era, punhamos o nosso projeto de resolução em votação e o PAN poria o seu também, à semelhança do que aconteceu com a Iniciativa Liberal, até porque já há um decreto-lei aprovado e os contributos devem ser vazados no decreto-lei, não é agora já no projeto de resolução. Aquilo que pedíamos, Sr. Presidente, era só que fosse lido e depois será distribuído, mas são coisas tão insignificantes que eu acho que para aquilo que está aprovado em plenário por todos os partidos, são coisas que resolvíamos o problema já. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Eu não vejo nenhum tipo de problema. Eu ponho a consideração da Comissão que, em função da necessidade que os grupos parlamentares sentirem em conhecer o texto, ou se esta comunicação oral por parte do grupo parlamentar do PS é suficiente, por isso ponho... Sr. Deputado Bruno Coimbra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver uma coisa. Não, o comentário que eu fiz não teve a ver propriamente com a tentativa do grupo parlamentar do PSD de adiar mais esta discussão ou não. Foi só para tentar perceber o que é que estávamos a ouvir, porque não foi claro. Os textos, a regra é, quando há alterações aos textos, os textos são distribuídos. O texto não foi distribuído e parecia-nos que estava a haver uma alteração ao texto. E
que nós achamos é que o facto de se flexibilizar aqui, por serem ou eventual flexibilização neste momento e neste processo, porque são alterações muito pequenas, não deve estabelecer uma regra para as situações futuras em que assim não seja. Depois vai do entendimento de cada um o que é uma alteração pequena e começamos a discutir isso. E, portanto, tem que haver uma regra. Em relação a esta questão concreta destes dois projetos, o Grupo Parlamentar do PSD estava muito interessado em ouvir com atenção o texto e em ver o texto. Porquê? Porque nós votámos favoravelmente o texto do Partido Socialista e abstivemos-nos nos textos do PAN. E, portanto, temos um entendimento diferente em relação àquilo que era pretendido pelo PAN do que daquilo que aprovámos com o diploma do Partido Socialista. No entanto, se são alterações muito pequenas, e se nos lerem as alterações, nós não vamos inviabilizar isso, desde que, efetivamente, não haja aqui uma regra que, a partir de agora, não se apresentam textos. Porquê? Porque, muitas vezes, o que para uns é uma alteração pequena, para outros não é. E depois, efetivamente, para isso é que existem regras de funcionamento, é só isso. Mas as legislaremos, com certeza, não há problema nenhum.
Muito bem. Dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, e se algum grupo parlamentar depois tiver alguma questão concreta sobre a extensão, a profundidade e pertinência de o texto ser distribuído antes de fazer esta discussão, que ponha à consideração, mas dava a palavra então ao Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu até, no seguimento das palavras do deputado Bruno Coimbra, até lhe vou dizer que, relativamente ao primeiro ponto, é tudo igual. A única coisa que altera e que nós aqui colocamos a mais foi no estrito respeito pelos princípios de sustentabilidade e preservação ambiental, por forma a não valorizar ou incentivar a destruição de valores naturais e aos espaços verdes para a implementação de medidas de ação climática. Portanto, foi este pequeno, esta pequena frase que colocámos a mais. Depois, relativamente ao número 2... O número 2 do PS mantém-se inalterado, portanto, não há aqui qualquer alteração. Depois colocámos o número 3.
São permitindo assim criar o valor.
Sim, mas aí permitindo criar valor nos territórios vulneráveis em Portugal. Isto é o nosso, isto é exatamente igual. O 2 está exatamente igual, pronto. Não, o 2 está exatamente igual. Depois, nós criámos aqui o número 3. O que é que criámos o número 3? Foi, por forma a privilegiar os territórios mais vulneráveis, que se cria um projeto piloto para a implementação de um mercado de carbono voluntário em Portugal. E foi isto que nós inserimos. Ou seja, inserimos no número 1 aquela frasezinha que vos li e inserimos um número 3 com o projeto piloto. De resto, temos tudo igual.
É só a implementação do projeto, okay, piloto, portanto, do projeto piloto do mercado voluntário de carbono em Portugal.
É só essas duas situações, mais nada.
Mas podemos seguir a metodologia que nos deu, distribuímos o texto e na próxima discussão aprova-se o texto.
Não, se é isto?
Só.
Bom, se o grupo parlamentar do PSD está confortável, tendo em conta que é só mesmo esta alteração e os outros grupos parlamentares, eu iria colocar então à votação e perguntar se querem votar globalmente ou por pontos. Globalmente. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Chega. E os demais grupos parlamentares presentes votam a favor neste ponto 3.3.1, com um texto conjunto. Relativamente ao ponto 3.4, redação final, eu queria verificar aqui junto do proponente, neste caso o PSD, se concorda com a redação final, relativamente ao projeto de redução 330, rede de IPSS anti-pobreza energética. Tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas duas, uma correção e uma dúvida. A correção é que a DAPLEN, na sua redação final, diz no título, recomenda ao Governo que incentiva a criação, que incentive e não que incentiva, não é? Se recomenda ao Governo que incentive e não se incentiva. E depois a segunda dúvida está, quer no título, quer no texto, com a palavra antipobreza, como está escrita, porque quando se fala, por exemplo, da rede europeia antipobreza, antipobreza tem um hífen
E aqui está redigido de uma forma que nós não tínhamos visto ainda. Agora, isso haverá certamente melhor opinião que a minha relativamente a isso.
Muito bem. O acordo ortográfico de 1990, como sabemos, sendo lei, também não é ele próprio consensual, mas obviamente que teremos que adotar o acordo ortográfico de 1990, por isso eu penso que tem que o IFAN estar presente, mas peço aos serviços da Comissão que façam esse cuidado, essa cuidada da revisão. Queria perguntar ao resto dos grupos parlamentares se alguém tenha alguma preocupação relativamente à redação destes diplomas. Não sendo assim, relativamente à redação final do projeto de resolução 429, não estando o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ficará para a próxima reunião esta questão. Número 4 já foi feito. Relativamente ao número 5, deixar só duas questões. Amanhã temos uma deslocação à Obibeja, onde os senhores deputados que mostraram vontade terão que estar aqui às 7:30 da manhã. Foi feito um pedido especial à Obibeja para podermos ter um percurso que privilegiasse a agricultura sustentável e também as questões da energia. E, por último, queria dar nota à Comissão que, ainda informalmente, o senhor Presidente da CAI, que me encontrou agora mesmo na interrupção que fizemos, fez-me saber que a senhora Comissária Kadri Simpson, responsável pela pasta de energia, estará em Portugal no dia 12 de maio, que é uma sexta-feira, e mostrou vontade de reunir com a Comissão dos Assuntos Europeus, associando, se possível, também a Comissão de Ambiente e Energia. É uma sexta-feira, a senhora propõe que a reunião possa acontecer às 9:30 da manhã, e entre os dois vimos que o melhor seria que acontecesse às 9 da manhã, uma vez que às 10 existe plenário. Ainda receberemos a comunicação formal que seguirá depois para a mesa e coordenadores, para os senhores deputados, mas em todo caso ficam já com essa indicação que no dia 12 de maio existe uma grande probabilidade de às 9 da manhã existir uma reunião e um encontro com a senhora Comissária Kadri Simpson no âmbito da sua visita a Portugal e da sua visita aqui ao Parlamento. Dou assim por concluídos os trabalhos da Comissão, desejando a todos um bom almoço e até à próxima semana. Não. Não, Jesus. Mas onde é que está isso? E agora, mais alguma coisa? Pronto, deixa-me ver aqui uma coisa, então. Só para fazer aqui uma revisão do trabalho feito. Isto é preciso mandar mails.
Esta aqui não, esta ela já me disse, que é a Comissão.
É a Comissão. Informem os grupos parlamentares. Está bem? E o PAN é preciso saber. Relativamente a isto, o Chega disse que não precisava. Por isso, isto já está feito. Segue. O do PAN fica adiado outra vez. Até logo. Está bem. O PAN fica adiado. O PAN fica adiado, não é? O do Chega, este fez-se. Este foi adiado pelo Chega. Só para ver se estamos todos. O PSD esta fez. Adiado. Adiado pelo Livre. Adiado pelo PAN. É assim, não é? Esta, a partir disto, já andou para a frente. Já está.
Sim, está feito.
Relativamente a isto.
Este está feito.
Este está feito. E este aqui. Mas havia aqui uma questão. Foi votado como deliberação e não desceu para a especialidade.
Sim, mas isso é o do Will, este é o 490. Mas está certo, essa informação já está ultrapassada.
Sim, isto não.
Isto está ultrapassado já.
É esperar que na próxima. Isto vai para a próxima reunião, não é?
Sim, sim.
Mas o número novo, ou o número já está, o número novo.
Pronto, isto também foi feito. Vamos lá ver uma coisa. Eu outro dia tinha pedido. Aquele pedido que eu fiz com. O que é que temos pendente? Temos que começar a programar estas.
Sim, isso é o que estamos a fazer agora.
Com calma. Amanhã vai connosco, não é?
Não.
Não vai porque.
Eu vi ontem do Algarve, ontem à noite do Algarve, à meia-noite, e chego amanhã para o bebês outra vez.
Fico com pena que não vá com. Quem é que vai connosco? Ah, é. O Norte.
Não, eu tinha pensado com ele, mas é muito. Depois não sei se afetei que eu também não acho.
Pronto, e agora ficaram como datas, envio de texto conjunto destes, envio de propostas de alteração 12 por 5 e depois votação na especialidade 16.
No último, porque quer dizer, não há problema nenhum em fazer se isto.
Número 5, muito bem.
São coisas que.
Então, no caso, já despachamos.
Esta prática que já aqui fizemos, foi uma prática nova na comissão. É muito. Eu já tive reuniões de comissão onde o texto final, porque às vezes. Nós tentamos chegar aqui a uma questão que a Inês deu trabalhado para aparecer num único texto. Eu não tive cá. A Raquel e o Nelson, durante os últimos dias, eles tentaram falar que a Inês deu trabalhado não foram capazes. Nós podíamos ter feito uma coisa, que era nós voltarmos ao nosso. E porque se esta questão. Eu vou dizer uma coisa. Eu sei para andar nestas confusões, vou dizer já uma coisa. Me estou disposto a ceder neste tipo de coisas. Cada um vota ao ser ou aprova-se o ser, porque esta história dos textos finais dá menos trabalho, mas dá mais trabalho a nós. A nós é que nos dá o trabalho. Nós temos que andar aqui para trás, para a frente, e vai ver, e vai dizer que é. E quando temos necessidade disto. Mas agora, eu também aqui, deixa-me só fazer aqui um esclarecimento em relação a esta questão. A única coisa que a Raquel viu com a Inês Rosa Real foi. Ela queria que se mantivesse, ou sugeria que se mantivesse o projeto de piloto em Portugal. O que fizemos? Pegámos naquela linha e nós, em vez de termos 5 pontos, passamos a ter 6 e dizemos, tiramos tudo o pano e dizemos, implementa-se o mercado voluntário. E eu vou-vos dizer uma coisa, no da CAC não há questão nenhuma. No da CAC não há nada. Fica já com esta nota, que não há nada. O PSD deve ter que estar bem connosco, nós portamos-nos bem com eles. Nós, aqui, isto está a chegar a um ponto que é o ponto do. É aquele ponto do chá-chá-chá. Por isso, daqui para a frente, não, porque andamos neste joguinho do não sei o quê, do não sei o que mais, as farinhas mansas. Mas também às vezes é preciso bom senso. Também às vezes é preciso bom senso. Uma questão desta natureza. Porque não está na lei não está nada. Este tipo de discussão podia-se ter feito exatamente como estávamos a fazer. Não se fazia com mais à pressa, se fazia. E eu digo assim. A Raquel teve calma, pronto, não, mas eu digo assim, desculpa, nós não disse, quem não almoçou lá, chegava a sandinha ao bar e muitos para aqui, que é para acabar as coisas. Ponto 1. O nosso ponto 1 é este. E tínhamos feito a coisa desta forma. Porque às vezes.
Mas é assim, as alterações foram tão mínimas, é uma coisinha tão. Aquilo que dá é perceptível, nós não estamos aqui a colocar uma coisa que seja.
Sim, mas eles estavam a ser formalistas, não é? Eles estavam a ser formalistas.
Estavam a ser formalistas e eu acho que, desculpa, e nós também estavam a ser formalistas e nós também fomos atrás do formalismo da. Nós todos e. Mas convém ser assim. Não convém. Convém porque eu também já fiz o diário. Eu tenho pouco tempo disto.
Sim, temos
mas
todos.
Isto já aconteceu. Isto que nós já aqui fizemos já aconteceu. Foi chegar à última e dizer assim. Novo texto final e vamos lá tentar resolver um problema agora. O que é que dá um bocado mais de trabalho em comissão?
Não, mas havia todo o tempo do mundo para fazer isso. Era imprimir, passar a toda a gente.
Passar a imprimir a toda a gente.
Sim, isso. Mas isso. Mas ninguém apresentou essa possibilidade.
Sim, mas deixa a fazer o advogado do teatro, do PS,
isso é para si.
Eu,